Sejam bem-vindos ao 10º episódio do podcast Um Professor Lê, atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. Hoje, vamos analisar os conceitos de intertextualidade e interdiscursividade, tendo como base três textos, de universos totalmente diferentes, mas todos enfocando um dos casais mais conhecidos dentro da tradição judaico-cristã, Jacó e Raquel. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Usem e compartilhem a hashtag #UmProfessorLê. Intertextualidade é como se popularizou o conceito de que textos tendem a dialogar entre si, evocando coisas ditas antes e ressignificando. O exemplo que livros didáticos continuamente utilizam é o da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, com a minha terra, as palmeiras e o sabiá cantando. Não está de todo errado, mas fica um pouco incompleto, por vezes se limitando a ser uma forma de leitura ahá. Isso é, você está lendo e de repente, ahá, isso é de outro texto lá que eu li em algum outro lugar. Na verdade, esse conceito é uma leitura em primeiro nível, pois um texto é algo que foi criado por alguém com uma consciência em um determinado momento histórico e em uma determinada sociedade. Então, não temos de dizer que os textos conversam entre si, mas sim que essas consciências dialogam entre si usando os textos como ponte, criando, então, evocações, releituras, paródias e subversões de um discurso original, produzindo novos textos para sinalizar essa evocação e essa mudança. Por isso que não se deve criticar um filme por não ser fiel ao livro. Isso não é possível acontecer. Primeiro, pois são gêneros diferentes. E segundo, porque a visão que o autor teve ao escrever o livro nunca será igual à visão que um diretor terá em outro contexto, mesmo que use aquele texto como base. O que temos são dois textos diferentes, que mesmo fazendo referência a elementos semelhantes ou próximos, seus autores carregam outras intenções e ideias, ou seja, criam outros textos. É isso que veremos a partir da história de Jacó e Raquel, presente no Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Sobre a Bíblia, vale a pena comentar que lá estão diversas histórias e simbologias que acabaram por fundamentar toda a tradição ocidental. Afinal, Adão e Eva, Caim e Abel, a Arca de Noé, Moisés, Sansão e Dalila, Tobias, Judite, os profetas Daniel, Jonas, Jó, são apenas alguns nomes, e só do Antigo Testamento, que evocam grandes histórias, carregadas de sentido. E é muito importante conhecê-las, pois elas são continuamente utilizadas pelos mais variados motivos. E saber de onde vieram esses discursos sempre é melhor do que receber uma leitura em segunda ou terceira mão. No caso, a história de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão, é a história da fundação do povo de Israel. Inclusive, Jacó recebe o nome de Israel, depois de lutar com um anjo. Mas antes, já teve toda a questão da luta dele com seu irmão Esaú. Lembrando que a luta entre irmãos acontece na Bíblia desde o início, com Caim e Abel. Além disso, teve a viagem de Jacó para a Mesopotâmia, onde encontrou um seu parente, chamado Labão, que tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel. Jacó tem uma proposta a fazer e que envolve a filha mais nova, e o trecho a seguir está em Gênesis, capítulo 29, a partir do versículo 16. Pode ser lido na postagem de um professor lê, ou, se tiverem uma Bíblia aí à mão, ou então, escutem com mais atenção. Ora, Labão tinha duas filhas, a mais velha chamava-se Lia, e a mais nova, Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. E Jacó amava a Raquel, e disse a Labão, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão, melhor que eu a dê a ti do que eu a dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois meus dias são cumpridos para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. À noite, introduziu sua filha Lia na câmara de Jacó, que ficou com ela, segundo o costume. E aconteceu que pela manhã, Jacó viu que era Lia. Pelo que disse a Labão, por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão, não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Jacó, tendo enfim alcançado as núpcias desejadas, amou também a Raquel mais do que a Lia, e continuou servindo a Labão outros 7 anos. O texto bíblico é construído de modo a encerrar um mistério, com as palavras, ao mesmo tempo, contando uma história, mas também sugerindo algo para além delas. Como o crítico Eric Auerbach diz no texto A Cicatriz de Ulisses, no livro Mimesis, os relatos bíblicos têm a intenção de se referir a algo implícito que não se expressa claramente. Dentro da tradição, chama-se a pessoa que escreveu os primeiros livros da Bíblia de O Javista, ou então A Javista, pois há também a bela possibilidade de ter sido uma mulher a ter escrito, como Moacir Scliar propõe no livro A Mulher que Escreveu a Bíblia. De qualquer forma, alguém escreveu a história de Abraão, de Isaac e de Jacó, e essa pessoa, possivelmente por volta do século IX a.C., mescla os elementos históricos de tais personalidades com uma narrativa mitológica e simbólica que serve de base a toda a civilização ocidental. No caso da passagem de Jacó e Raquel, e Lia, há também a imagem de Jacó como o início de Israel e, portanto, do povo escolhido. E Jacó teve 12 filhos, tanto com Lia quanto com Raquel, quanto com as criadas de ambas, Zilpa e Bila. Com isso, embora haja certo foco no amor de Jacó por Raquel, o que se sobressai era a construção da genealogia de Jacó, ou Israel, com seus filhos. Em especial a figura de José, que seria vendido como escravo por seus irmãos. Mas ele acaba sendo um interpretador de sonhos, inclusive tornando-se auxiliar do próprio faraó do Egito. E o mais interessante é que todas essas histórias estão apenas no primeiro livro da Bíblia, com todos esses personagens servindo de base para incontáveis histórias. Como nosso foco aqui é a história de Jacó e Raquel, e a questão dele trabalhar para Labão até que pudesse se casar com Raquel, vamos dar um salto no tempo, até chegar ao classicismo português, no Renascimento. No século XVI, havia por toda a Europa uma espécie de reordenação do mundo. Afastava-se a Idade Média e renascia toda a beleza da Antiguidade Clássica, sendo resgatada nas artes. Os artistas, pagos pelos mecenas, especialmente a Igreja Católica, criavam esculturas, pinturas, músicas, obras literárias com temática bíblica. Basta pensarmos na estátua de Davi, ou de Moisés, de Michelangelo. A Última Ceia, de Leonardo, a Madonna do Prado, de Rafael, ou os Profetas, de Donatello. Sim, antes de serem tartarugas ninja, eram artistas da Itália renascentista. Em língua portuguesa, Luiz de Camões incorporou o espírito do tempo e revisitou episódios bíblicos para compor poemas, buscando a beleza formal e a clareza da mensagem típicas do classicismo. São dele os sonetos O Dia em que Nasci, Moura e Pereça, e 7 anos de Pastor Jacó Servia, que por não terem título, são identificados pelo primeiro verso. O primeiro fará uma associação com a história de Jó, que mereceria um podcast só para ele, pois é um dos mais belos livros da Bíblia. Já o segundo fará uma releitura da história bíblica, focando um aspecto muito evidente em Camões, O soneto também está no site. Se não puderem ler, prestem atenção. Sete anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assinegada sua pastora, como se a não tivera merecida, começa a servir outros sete anos, dizendo: mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta vida. Na obra lírica de Camões, dois elementos acabam por orbitar e apresentar-se muitas vezes. A visão do poeta sobre o mundo presente estar em constante desconcerto, isto é, com os bons sofrendo e os maus prosperando, em associação com a saudade de um tempo outro, talvez melhor, talvez menos tirano. E o segundo elemento sendo o amor, em suas múltiplas faces, mas sempre sendo um contentamento descontente, em que os extremos se tocam, unindo a alegria com a dor, de modo que nunca o amor estará plenamente realizado. No caso do soneto, tendo a história de Jacó e Raquel como eco no discurso de Camões, o que se apresenta, estrofe a estrofe, é o seguinte. Inicialmente, se situa o leitor de que Jacó serve Labão durante os sete anos, mas tendo sempre em mente o prêmio final que seria Raquel. Por isso que os dias todos desses anos passam na esperança daquele único dia futuro em que se casará. Mas aí surge a invertida de Labão, que lhe dá Lia ao invés de Raquel. Eis que o triste pastor, vendo que foi enganado, não se importa com isso e resolve servir outros sete anos, dizendo a frase final, que não estava na Bíblia, que resume não apenas a história, mas o próprio estado de espírito de Camões. De que serviria muito mais se não fosse para tão longo amor, tão curta a vida. E faz isso num decassílabo, rimando os versos segundo a ordem clássica. Por isso, Camões é um dos grandes poetas da língua portuguesa e um dos melhores criadores de sonetos, por conseguir não apenas sintetizar o tema, desenvolvê-lo à medida das estrofes e encerrar com a chave de ouro, mas também faz isso com um estilo engenhoso, medido, de alta expressividade. O que se sobressai nesse soneto é o amor, sem fazer menção ao que veio antes, nem tampouco à linhagem futura de Israel. O que importa, para Camões, é o amor de Jacó e Raquel. E é o que aqui se pinta. Saltando um pouco mais no tempo, chegamos às primeiras décadas do século XX, na São Paulo modernista. Por entre os jornais e revistas populares que vão satirizando e azucrinando o governo e toda a vida social, encontramos Alexandre Ribeiro Marcondes Machado, um rapaz que criou um personagem para assinar artigos e poemas baseado nos imigrantes italianos que se instalavam nos bairros do Brás ou do Bixiga e mal e mal falavam português, criando um falar macarrônico, meio português, meio italiano. Surgia então João Bananeri, que se intitulava poeta, barbieri e soldato, além de candidato à Academia Paulista de Letras. E nesse jogo de paródias surge o livro La Divina Encrenca, em que se põem diversos poemas clássicos de Olavo Bilac, Raimundo Correia ou Gonçalves Dias, arremedados por este sotaque português-italianado. Dentre eles, está o poema chamado Soneto Clássico. Também será declamado, mas sugiro que acompanhem o texto no site ou então procurem pela internet. Quando se olha esse texto pela primeira vez, tem-se um susto, mas é porque deve ser lido como se fosse um imigrante italiano arremedando o português. Lá vai. Sete anos de pastore, Jacó servia Labó, padre da Rafaela, serrana bela. Mas não servia ao pai, que ele não era trouxa, não. Servia a Rafaela, para se casar com ela. E os dias, na esperança de um dia só, a passava, espiando na janela. Mas o pai, o fugindo da combinação, deu a Lia, em vez da Rafaela. Quando Jacó a descobriu o engano, e que tinha caído na esparrela, ficou com bruto de um garó de arara, e incominciou de servir outros 7 anos, dizendo, se o Labó não fosse o pai dela, eu pigava ele e lhe quebrava a cara. Foi-se o amor, foi-se a força mitológica dos patriarcas bíblicos do Gênesis. Esse texto cria a brincadeira paródica de rebaixar o que estava elevado. No século XX, com toda a experimentação artística, o movimento de subverter a literatura clássica aparece de diversas formas. Basta pensarmos no Macunaíma, de Mário de Andrade, ou no poema No Meio do Caminho, do Drummond, que nada mais é do que uma sátira, tanto ao poema de Olavo Bilac, parnasiano, intitulado Nel Mezzo del Cammin, que evoca a obra clássica A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Inclusive, Joba Naneri dá como título a seu livro La Divina Encrenca, justamente para fazer a paródia desse outro italiano famoso e mostrar que não veio para fazer nada sério. No caso do soneto, a história de Jacó e Raquel é abordada por um outro viés, cômico, focando-se no engano que Labão fez a Jacó. A primeira estrofe é muito similar à de Camões, só mudando a ideia de que, se para o poeta português Jacó não servia ao pai, servia a ela e a ela só por prêmio pretendia, para o João Bananeri, ele não servia ao pai, que ele não era trouxa, não. Servia a Rafaela para se casar com ela. Aqui é mais debochado e pelo popular, pela clareza da linguagem do povo. Outra coisa, ao invés da Raquel, nome hebraico, João Bananeri opta por Rafaela, mais italiano. Aí acontece que Labão fugiu da combinação, dando a Lia em vez da Rafaela. E o Jacó percebe que caiu numa esparrela, ou seja, foi logrado, ficando com uma bruta de uma cara de arara. E no final, longe de ter a grande presença de espírito do Jacó de Camões, o de Bananeri é curto e grosso. Se o Labó não fosse o pai dela, eu pigava ele e lhe quebrava a cara. Possivelmente deve haver entre os ouvintes alguns que pensaram nisso, tanto no momento da leitura da Bíblia, quanto na leitura do soneto de Camões. Mas devemos pensar que o contexto de tais leituras menos míticas, menos elevadas e mais sarcásticas e populares só acontece com força a partir do século XX. Vivemos em tempos de questionamento, dessa dessacralização, mas devemos também compreender o papel de cada época, com seus contextos de produção e nos deslocarmos na leitura, aproximando-nos desses outros momentos e dialogando com o nosso momento presente. E nessa interação de discursos, nessa evocação dos múltiplos textos, acontece a interdiscursividade, com o leitor agindo como o observador ativo e analítico de tudo isso, fazendo com que a cultura se amplie, se resgate e se ressignifique. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhem os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisa arada.